Bom dia, pessoal. Hoje é dia 24 de março de 2019, domingo. Sim, nós trabalhamos aos domingos.
Sempre.
Sempre, todos os domingos.
E que dia hoje?
E hoje é dia do estudante.
É. Tudo a estudar, tudo a estudar.
Ou não?
Mas a história com que arrancamos não tem muito a ver com o estudo em si. Tem a ver com um convite que eu recebi no meu trabalho esta semana de pequeno almoço. Um pequeno almoço com o CEO. Falei com os meus colegas, pá, o que é isto? Tomar um pequeno almoço com o Big Boss. E quando eu fiz esta pergunta, senti as pessoas um bocadinho apreensivas, com um bocado de medo da grande figura, que era o CEO. E eu senti um bocadinho de respeito, mas não senti esse medo. E isso despoletou uma conversa super interessante que queria partilhar, e o Francisco não sabe, e queria ver também a reação dele live. A história é a seguinte. Este contexto que vos estava a dar do convite do CEO para um pequeno almoço é muito engraçado. Porquê? Porque eu comecei a ver que as pessoas estavam a ficar todas borradas, mesmo estavam a sentir-se no ar assim uma tensão. Pá, eu não me vou inscrever nesta coisa. E um colega meu começou a falar da filha.
Eras capaz de
inscrever? Não, não. Não me inscrevi, não.
Eu acho que me inscrevi.
Não, mas
diz.
Mas eu também estou com outro tipo de relação com a empresa. Uma relação temporária. E eu continuando a conversa, eu tive logo a sensação que as pessoas estavam muito apreensivas, como estava a dizer, e um colega meu, mais velho, falou da mesma situação, ou seja, da apreensão, mas com a filha que está no quarto ano. Porquê? Então a filha não
está
é
no quarto ano?
No quarto ano.
Okay.
Ou seja, então a filha estava-se a preparar nesta semana que passou, para uma reunião com a DT, ou seja, com a diretora de turma. Para quê? Perguntas tu.
A miúda do quarto ano já tem reuniões com a DT. Primeiro, a miúda do quarto ano já tem reuniões.
Exatamente.
Ok, mas porquê?
Ou seja, estamos a falar no contexto de colégio privado. É uma reunião, atenção, para negociação. Negociação do quê? De banca. Uma banca, dizes tu. Sim, uma banca para angariar fundos. Para quê? Para uma viagem de finalistas.
No quarto ano.
Eu só tive a minha no 12º e tu?
Eu no quarto ano tive viagens ao parque de diversões mais próximo. Foi a única coisa que tive.
Olha, eu vou-te dar mais uma muito boa. Estamos a falar de quarto ano, colégio privado. E esta rapariga, ou estes alunos, digamos assim, já fazem gestão de projetos. Podem concorrer ou participar em concursos de public speaking. E também podem, sabes o quê? Sabes o quê?
Mostra.
Olha, não sei o que é que eles podem mais, mas uma coisa que acontece é... Este meu colega teve-me a dizer que já chegou várias vezes à escola, várias vezes, porque eles fazem uma carrada de testes, em que o pessoal estava a chorar. O pessoal, quer dizer, estamos a falar de crianças. A chorar porquê, dizes tu? Porque tinham notas abaixo de 70%. Nós não estamos aqui... Aliás, nós. Eu estou-te a contar aqui a história pela primeira vez. Nós não estamos aqui a falar de falta de exigência ou extra exigência. O que nós estamos aqui a criar, e estou a pôr na minha boca as palavras do meu colega, estamos a criar robôs. E neste dia do estudante é muito importante nós falarmos também da disciplina, do rigor, da exigência, claro que sim. Mas será que nós estamos a criar o estudante ideal? Ou seja, esta ansiedade? Será que nós vamos começar e conseguir vender serviços de meditação a miúdos com 12 anos? Eu lembro-me e estava a pensar nisso há bocado. Eu tinha dois intervalos de manhã e um à tarde, quando estava no quarto ano, lembro-me muito bem. O meu colega diz-me que esta filha dele tem um intervalo só, ou seja, eu tinha três, passamos para um, mesmo grande jardo, ou seja, sempre a trabalhar. E além disso, eu lembro-me quando era miúdo, quando acabava o primeiro intervalo, eu fazia uma tabela num caderno e fazia o quê? Contava os golos que eu marcava, meu. Esta era a minha exigência. Ah, e lembro-me também do meu colega me dizer se para que escola é que ela queria ir. Deu-lhe a escolher três escolas e ela escolheu a mais exigente. E ele ia dizer-me, João, eu quando era miúdo, eu não queria exigência. Eu lembro-me de escolher a escola que desse menos trabalho. Rimos. E fomos trabalhar e ninguém foi para o pequeno almoço.
Eu não consigo parar de imaginar. A minha turma de quarto ano na minha altura, toda a chorar por causa dos 70%.
Epá, é o futuro não, hoje, o futuro é hoje, consigo. O futuro é isto.
Eu acho que é muito bom termos de certo... Por exemplo, eu vejo este tipo de atividades para pessoas mais velhas, para miúdos, sim, para alunos, sim, mas não com o quarto ano. Acho que miúdos do quarto ano não têm nem de quinto, nem de sexto, nem de sétimo.
Dá-me vontade de investigar se haverá bootcamps para miúdos deste ensino.
Sim. Ensino, então, do primeiro sim. ciclo. Por acaso era uma coisa engraçada de ver.
Bootcamp.
Yeah.
Primeiro ciclo. Estás a ver? Tipo, a primeira entrada. Porque ele já vem com andamento e isto também é um alerta para quem está já no mercado de trabalho de nós termos que assumir que tem que haver sempre a aprendizagem ao longo da vida, não é? Não nos podemos encostar e agora com concorrência internacional ainda maior, mas e aquilo que nós não estamos a abordar aqui? Lembras-te de eu te dizer que o contexto era de colégio privado? Uhum. E a escola pública? E esse gap, essa diferença é que depois nós vamos chegar, vamos renovar, não é? Toda a força de vendas e as operações e os ITs e tudo o que tiver que ser renovado e vamos ter uma decalagem gigante. Ou seja, pessoas com andamento brutal e outras que se calhar não têm tanto andamento e são igualmente inteligentes, mas não tiveram expostas ao mesmo estímulo, à mesma procura de conhecimento ou à mesma pressão, que acaba por ser isso.
Eu acho... Gostei da ideia... Gostei bastante da ideia de public speaking e de gerir projetos e tudo mais.
Uhum.
Gostei mesmo da ideia. Acho que tão novos não. Mas, por exemplo, agora que falaste num contexto mais público e privado, nas diferenças e tudo mais, não sei até que ponto estas... Não sei porque também não podemos ver os resultados só daqui, só nos próximos 10 anos ou 20 anos.
No próximo projeto
é que poderemos ver os resultados destes jovens... Jovens, jovenzinhos.
Já queres fazer uma análise de performance?
Sim, sim, exatamente.
Perceber o rendimento destes produtos.
Só que eu não sei até que ponto é que é bom tanta pressão para um miúdo de quarto ano que falo por mim, eu acho que nem se devia aperceber muito do mundo. Claro que já não sou a favor de escondermos coisas aos miúdos, que a minha mãe comigo, pelo menos, sempre me disse as coisas muito diretamente. E eu sempre gostei de perceber as situações, mas acho que não desta forma a estar com este grau tão grande de ansiedade a ter de apresentar um projeto.
Exatamente.
A uma diretora, a um diretor qualquer, seja o que for, de forma a abrir uma banca ou a começar um negócio com um miúdo de 10 anos ou com uma pressão assim em cima, acho que é muito...
E sabes o que é que eu achei também super interessante? Desculpa interromper-te. Era... Nós estarmos a falar disto, estou numa empresa também tecnológica, e muito engraçado é nós falarmos disto e nunca tocarmos num ponto tecnológico. Ou seja, como é que eles fazem isto, como é que eles gerem, porque eu sei que é com tablet, depois ele conferenciou-me, mas esse nunca foi o cerne da questão. A questão aqui é mindset, a questão aqui é pressão
exatamente.
Constante, é... uma criança saber exatamente o que é que quer nestas idades e depois como é que ela lida com o insucesso, com 70%, com um abaixo de 70%, então, e com os 90%,
só,
100%.
Só agora, desculpa interromper, claro, tá. Só agora para introduzir uma coisa. Toda a gente tem memórias de infância e eu tenho memórias de infância com 10 anos, que é o quarto ano, ou 9 anos, bastante... É, não é?
É, por aí. É.
Bastante boas.
Se não chumbar.
Yeah, exatamente. Bastante boas. De brincadeira com os meus amigos, de isto e daquilo, de passeios e tudo mais. E toda a gente deve ter essas memórias também. De brincadeira e de bons tempos e etc. Agora... Eu não queria olhar para trás e olhar para os meus 10 anos ou para os meus 9 anos e lembrar-me que o diretor não aceitou o meu projeto porque eu não negociei como deve ser e lembrar-me de estar a chorar porque toda a gente supostamente me fazer parecer que era um falhado por não ter 70% na porcaria de um teste. Isso é tudo. Eu acho que nós temos de ensinar, sim, mas tudo isto que estão a meter na cabeça destes miúdos aos 10 anos é completamente secundário. Talvez se torne primário daqui a mais 5, daqui a mais 6, 7 anos, que não os 10, ou para além dos 10. Mas aos 10 anos é um exagero.
Eu acho que aos 10 anos nós devíamos ter aquelas memórias do cheiro do giz, do apagador.
Sim, estás a ver exatamente.
Quando tu ias apagar de castigo e ficavas mesmo com aquela poeira nos olhos, até choravas.
Aquela cicatriz enorme na perna que eu tenho. Isso é a minha memória de 10 anos. E rimo bastante e gostei bastante.
Eu já não sei se era no quarto ano, mas acho que não. Acho que era para ir no segundo. Em que tu tinhas aquela esponja e picavas a esponja. Era tão podre.
Nós precisamos de cair quando somos novos. Não precisamos de estar numa bola.
É verdade, é
numa
verdade.
Numa bolinha.
Mas nós, é muito engraçado, e o Francisco depois vai falar disso, nós estamos a falar muito de disciplina e de exigência e de grande qualidade, não é? Ou seja, das melhores notas, dos melhores projetos, de faturar mais, de angariar o máximo possível, otimizar, maximizar, o que for. Ou seja, escolhermos o melhor caminho possível. Nós temos que também começar a dar ferramentas de como lidar, não é? Como lidar com o não perfeito, o não tão bom, não é? Não sei se também se queres introduzir o novo ponto que nós também tínhamos estado a investigar, que é, e tentamos procurar um bocadinho isso no universo português, que é os portugueses com qualidade. E depois isso vais começar a perguntar o que é qualidade, não é? Ou seja, qualidade é teres a melhor nota, ou é gerir da melhor forma, ou é ser feliz?
Depende muito da qualidade relativamente às notas e à escola e tudo mais. Depende muito da qualidade do teu estudo, das distrações que tenhas. E eu acho que um dos maiores problemas também, um dos, é a distração, porque temos cada vez mais tecnologia, é verdade. Se eu sou contra a tecnologia, nada, completamente zero. Sou todo a favor. Só que acho que...
Todinho
a favor. Só que acho que temos de ter timings para tudo. Nós temos também o timing para trabalhar e o timing para fazer a Dream First. Infelizmente não é o mesmo, mas há de ser. E o timing para descansar. Acho que temos de saber muito bem dividir isso. Temos muita disciplina, temos muita tecnologia, temos de ter disciplina a escolher o nosso tempo. Porque pode ser uma horinha por dia, uma hora por dia a estudar chega perfeitamente. Às vezes meia hora chega perfeitamente.
Yes.
Temos muita falta de organização, pessoal. Ponham as coisas por categorias, ponham as disciplinas por tópicos, alguma coisa. Esquematizem as coisas. É mesmo fácil. Escrevam os tópicos que quiserem, mas escrevam. É muito mais fácil se tiverem as coisas escritas. Por exemplo, os problemas de matemática, o que eu costumava fazer era esquematizar ou escrever a informação que me davam. Tipo, o João tinha não sei quantas laranjas e depois apanhou-as não sei quantas vezes e meteu-as em não sei quantos sacos. Escrevam isso tudo.
Façam listas.
Exatamente, façam listas. Ao olhar para as coisas, é ter as coisas escritas e poder pensar sobre elas, a olhar para elas, é meio passo para o problema estar resolvido. Seja no que for, seja no quinto ano, seja no décimo ano. Se vocês se habituarem a fazer isto do quinto, vai ser muito mais fácil quando chegarem ao décimo. Mas esquematizem as coisas.
Isto são noções de gestão de projeto.
Exatamente.
Isto não é bem quarto ano.
Exatamente.
Mas pelos vistos já é quarto ano.
Façam estes pequenos esquemas na vossa cabeça. A minha mãe decorava os números ou decorava certas coisas com canções. É verdade, com as datas com canções. Dizia as datas a cantar, que era muito mais fácil para ela decorar. E isto, eu fiz isto e isto resulta. Isto resulta. Vocês só precisam de encontrar o vosso plano. Outra coisa, cansaço. Claro que toda a gente fica cansada de um dia de aulas, de um dia de trabalho.
De um dia do estudante.
É normal. Pá, cheguem a casa. Não, claro que não, ninguém vos pede para sair da escola e irem para casa. A primeira coisa que têm de fazer é os trabalhos de casa. É pá, não. comam qualquer coisa, descansem um bocado, tipo, tirem uma horinha para descansar antes de chegar a casa, outra meia hora ou uma hora, meia hora ou uma hora, isto não é nada dos vossos dias, para estudar, para fazer os trabalhos de casa, etc. E depois têm o resto do dia para fazer o que quer que seja. Agora imaginem isto num dia que vocês saem a uma. Saem a uma, chegam a casa, vá, duas até às três, ou até às três e meia, almoçar, descansar um bocado, três e meia às quatro, ou às quatro e meia, quatro e um quarto, trabalhos de casa, ainda têm até às oito ou até às nove, hora de jantar, têm quatro a cinco horas.
Yep.
Para fazer um projeto vosso. Trabalhem em qualquer coisa que gostem também.
Yeah, pode ser FIFA e esportes.
Sim, também dá, também dá.
Pode ser skate. Skate, está fixe.
Qualquer coisa assim. E agora, meus amigos, só para terem uma noção, vamos entregar a nossa nuvem de ouro.
Yeah.
E esta nuvem é bem brilhante e bem grandinha. Não traz chuva. Não traz chuva, nem esconde o sol. Mas... é a nossa portuguesa eleita a melhor aluna do mundo em teste de Cambridge. A nossa Maria Miguel Carlos. Muitos parabéns, Maria.
Yeah.
Muito obrigado por me teres mais uma vez, por seres uma pessoa que mais uma vez mete Portugal no mapa. Aos 18 anos, Maria Miguel Carlos foi distinguida pelo Departamento de Exames Internacionais da Universidade de Cambridge. Tem a noção da dimensão da Universidade de Cambridge no Reino Unido, com o prémio Cambridge Top in the World.
Yeah. Eu acho que isso, no dia do estudante, faz todo o sentido, porque nós ainda estamos a falar um bocadinho contra a pressão e não estamos a dar pressão nenhuma a quem nos ouve. Nada, nem estamos a falar de Cambridge. Nada.
Amigos, esta rapariga, a Maria, fiz uma pesquisa assim muito por alto. Isto foi... ela, em 2015, já tinha tido a melhor nota do mundo no teste de Cambridge, ok?
Ah, mas ela deve ter tido uma média final para aí 16, não?
Epá, duvido. Acho que ela agora é estudante de medicina.
Népia, foi mesmo ali um 20 mesmo grande.
Foi um 20?
É, a média de 20.
Um 20 mesmo grande.
Que balona. Não, foi mesmo fortíssimo. Eu acho que, além de orgulhar o país, e acho que faz todo o sentido para nós tipo, estarmos a falar de coisas que já aconteceram, porque... E é engraçado porque há bocado estávamos a falar de memórias, coisas que já aconteceram no passado, mas que não tiram mérito aos nossos portugueses, aos nossos jovens, mas que vai bater também um bocadinho, não só no sucesso, no que é o sucesso para cada um de nós e aquilo que é o reconhecimento, mas também no sonho, não é? Porque nós, enquanto Dream First, estamos aqui para apoiar e fortalecer os sonhos de cada um. Não só falar mal ou falar bem, não é? Ou seja, não dar só o lado mau da história e o lado positivo da história, porque não há uma forma certa de viver a vida, mas se calhar a fórmula que nós conseguimos encontrar mais direta é correr atrás, não é? Ir atrás dos nossos sonhos.
Completamente.
E há pessoas que têm mais valências em certas áreas do que outras. E quando são portuguesas, porque nós estamos-nos a cingir também aqui ao nosso território, deixa-nos muito, muito satisfeitos. Claro que há notícias de todo o mundo, de jovens impressionantes, mas esta nuvem de ouro, atribuir a uma jovem mulher portuguesa que está a dar cartas lá fora, deixa-nos a nós extremamente satisfeitos e com os olhos no futuro, num dia do estudante que depois das greves, depois das manifestações, seja ligadas com o global warming, o que quiserem dizer, com condições para as escolas, eu acho que nós temos que, não é começar a olhar, porque nós olhamos e nós estamos a sair à rua, mas não desistir. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos e nós precisamos das condições para fortalecer os sonhos, não é? Temos que ter este contexto e Portugal caminha para lá e esperamos que caminhe mais rápido, que suba.
E outra coisa que eu queria deixar aqui bem, bem claro. Nós estamos a dar a nossa nuvem de ouro à Maria e tudo bem. Ela teve 20 e média de 20 e tudo. E incrível. um teste de Cambridge, por amor de Deus.
Incrível.
Yeah, incrível, completamente. Só que não temos de ser todos assim. Não, se fôssemos todos assim, não havia espaço para todos. Nem todos podiam fazer a mesma coisa. Sim. E... Opa, a grande questão aqui é, ela tem, vou chamar dom, não sei se é dom, aliás, não vou chamar dom porque eu sei que a rapariga deve-se ter matado a estudar e deve ser fantástica, deve ter uma cabeça fantástica, portanto isto é muito, muitas horas, anos de trabalho, só que a grande questão aqui é o que é que nós vamos fazer com o que nós temos.
Uhum.
Não é?
Exatamente.
Ela tem whatever that is, tem esta,
este arsenal,
este, não é? Arsenal, não é? Mas seja o que for que vocês têm, seja bondade, seja paciência, seja simpatia, seja
dom... E se tu tiveres a genética, não é?
Exatamente, o dom de cantar, o dom de dançar, seja o que for, o que é que vocês vão fazer com o que vocês têm. Vocês têm que se conhecer muito bem a vocês próprios e poder fazer alguma coisa com o que vocês têm. A forma não é que uns tiveram mais que outros, ou uns têm
mais sorte,
não é? Mais sorte. Não se trata de sorte, trata-se de tempo de trabalho e trabalho.
É um dia de estudante em que tu tens que tornar o teu dia, ou seja, tu tens que ser sincero. Tens que ser sincero, tens que olhar para ti, tens que ir ao espelho se quiseres e perceber se não gostas do que vês, como é que podes mudar. Se não consegues mudar, como é que podes tornar melhor aquilo que ainda não és tão bom assim. Tu não tens que te mandar abaixo pelas opiniões dos outros, pelo aquilo que eles acham. Não há um caminho certo. Claro que para certas coisas tu tens que fazer formações, ter certificações, o que tiver que ser. Não somos todos desportistas ou atletas de alto rendimento. É isso. Tu tens que parar um bocadinho para pensar em ti.
Pessoal, se precisarem de ajuda em alguma coisa, pessoal estudante, pessoal não estudante, pessoal que já estudou, pessoal que acabou a escola e não quer ir para a faculdade, mandem-nos mensagem, falem connosco, seja quem for, pessoal até aos 30, pessoal até aos 20, o que for, mandem-nos mensagem, nós ajudamos. O nosso objetivo é esse, nós estamos aqui para isso. Nós já estivemos nessa posição, vamos fazer este ano 28, portanto, não estivemos nos 18 assim há tanto tempo. Lembramos-nos bem dos nossos 18. E estamos aqui para ajudar, é para isso que existimos, é para isso que vamos existir e é para isso que vamos crescer. Portanto, mandem-nos uma mensagem, falem connosco, seja o que for, estamos abertos a isso.
Há combates que não podes escolher. Sabes o que é isto?
Há combates... Olha, a escola é um combate que tu não podes escolher. Vais ter de passar.
Agora vais ter de passar.
Tens de estar preparado para tudo. As oportunidades chegam e podes ou não estar preparado. Ou seja, as oportunidades estão cá. Tu podes é não as ver.
É verdade.
Por amor de Deus.
Não arranjes desculpas. E é com esse mote de não arranjar desculpas que nós vamos falar também da oferta de Oeiras. É o nosso O2. O2 deste episódio. Porque é que eu estava a falar também de Há Combates que Não Podes Escolher? Porque essa é a assinatura do novo filme Gabriel, que estreou esta semana, que passou, esta quinta. É a história de um jovem pugilista cabo-verdiano que se muda para Lisboa à procura do pai. Ele é interpretado pelo Igor Regala, que tem um talento incrível. E esta história faz-nos transitar para a oferta de Oeiras. Sabem aonde? Eu vou-vos dizer... É a Escola de Boxe António Ramalho, na Outurela, que faz já há muito tempo um trabalho excepcional com as crianças ali da zona da Outurela, em Carnaxide.
Parabéns, António.
Obrigado. Eu quero mesmo conhecê-lo porque eu já o sigo também há algum tempo, porque já é uma figura incontornável do boxe, e de momento está a fazer... os possíveis para apoiar o Centro de Apoio ao Estudo. É um projeto social na zona da Outurela. É muito importante nós termos essa noção, e o boxe traz isso, de nós percebermos a nossa genética, de termos um saco onde podemos relaxar e tirar toda a pressão.
Adorava ter um saco desse. Adorava.
E o boxe dá-nos muita disciplina. Eu não sou praticante, mas gosto de ver. E há uma disciplina e uma dança no boxe em que tu sabes que mais cedo ou mais tarde tu vais ter que ir ao tapete e vais ter que te levantar. Eu acho que esta escola de boxe tem muito que se lhe diga, um trabalho muito próximo com a comunidade do Torelli, não só, mas com uma comunidade muito jovem que nós aqui ressalvamos. E se quiserem ajudar, podem ir ao Facebook da Escola de Boxe António Ramalho e dar o vosso apoio e assim também contribuir um bocadinho para melhorarmos a nossa comunidade em Oeiras, a nível do estudo ou a nível também da prática desta atividade esportiva, que acho que quem gosta de mexer o corpo e de andar em lutas, há combates que não podes escolher, mas ali se calhar podes escolher aprender.
Muito bem, O2, o podcast que respira.
Podemos terminar assim. Nós estamos cá em cima.
Lá pessoal, sigam-nos.
Deixem comentários,
partilhem. Deixem comentários, feedback, cenas, mandem-nos para onde quiserem, mas mandem.
Exatamente.
Lá pessoal, grande abraço.
E não se esqueçam de chamar a vossa nuvem mágica.